Fica agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Projeto quer tornar inelegível quem agredir mulheres.
É educativo. E além do mais, afasta da política candidatos que não sabem conviver com a diferença.
Aliança Global contra a Fome é legado do Brasil no G20. Eu sou Rosângela Tejo e este é o Boletim.leg. Estamos nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Mobilização que começou no Dia da Consciência Negra e que segue até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Um projeto apresentado nesta semana sugere que agressores de mulheres não possam concorrer a cargos eletivos. O repórter Alexandre Campos traz mais detalhes.
Autora do projeto, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, acredita que os cargos eletivos conferem aos escolhidos pelo povo poderes e deveres associados ao interesse público. Por isso, deixar que eles sejam ocupados por condenados pela prática de violência doméstica e familiar passa para a sociedade a sensação de que esse tipo de crime é aceitável, o que pode enfraquecer ainda mais a sua prevenção e combate.
É educativo. E além do mais, afasta da política candidatos que não sabem conviver com a diferença e que não têm respeito pelo próximo.
Augusta Brito manifestou preocupação com alguns números relativos à violência de gênero no país. Na década compreendida entre 2012 e 2022, foram registrados mais de 48 mil casos de assassinatos de mulher no Brasil, segundo dados da edição de 2024 do Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Ainda de acordo com o mesmo estudo, em 2022 foram mais de 144 mil ocorrências de agressões classificadas como violência doméstica e familiar contra mulheres.
A Câmara finalizou a votação de dois projetos aprovados recentemente pelo Senado, o que trata das regras para emendas parlamentares e o que regulamenta o mercado de créditos de carbono no Brasil. No caso deste último, o texto do Senado foi confirmado pelos deputados. O objetivo é aumentar as compensações de emissões de poluentes por empresas e governos, com foco na redução da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera e na resiliência às mudanças climáticas. Já no caso do projeto de lei complementar sobre as emendas parlamentares, a Câmara rejeitou algumas modificações feitas pelo Senado, como a elevação no número total de emendas de bancada estadual, de 8 para 10, e o fim da destinação de 50% das emendas de comissão para ações e serviços de saúde. Os dois projetos seguem para a sanção presidencial. A reunião de cúpula do G20, grupo formado pelas 19 maiores economias mundiais, mais as uniões europeia e africana, terminou na última terça-feira, 19, no Rio de Janeiro. A declaração final aprovada reafirma o compromisso com as três prioridades elencadas pelo Brasil, que exerceu este ano a presidência do grupo: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a Força-Tarefa sobre a Mudança do Clima e a Reforma da Governança Global. Repórter César Mendes.
A reunião do G20 no Rio de Janeiro deixou como principal marca a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo Brasil para erradicar a fome no mundo até 2030. Dezenas de países, instituições financeiras internacionais e ONGs integram a aliança, que pretende arrecadar crédito e doações para os programas de combate à fome. Outra inovação brasileira foi o G20 Social, que reuniu 47 mil pessoas. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou que o Brasil reafirmou o seu compromisso com a construção de um futuro mais justo, sustentável e inclusivo.
Avançamos também em questões cruciais, como a agenda climática e a tributação internacional.
O presidente Lula passou a presidência do G20 para Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, que vai sediar a próxima reunião do Grupo das 20 maiores economias do mundo no ano que vem.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.